Vamos então para a informação. António Feliciano, boa tarde.
Muito boa tarde. Vamos então aos títulos. 8 dezenas de bombeiros combateram um incêndio difícil no Carril. Meios aéreos foram determinantes. Sindicato quer apuramento de responsabilidades na morte dos 2 trabalhadores no Centro de Saúde de Abrantes. Por tomar interessados em habitações municipais para arrendamento apoiado, podem consultar processo nos serviços de ação social. O Partido Socialista formalizou entrega da lista às legislativas pelo Distrito de Santarém.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
E agora falamos-lhe das previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Haverá então céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente nublado nas regiões do interior, centro e sul, durante a tarde. Vento fraco superando temporariamente moderado também durante a tarde no litoral e terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e ainda pequena subida da temperatura. Estão assim previstos 26 graus para o Porto, 29 para Faro, 30 para Leiria, 31 para a Guarda, 33 para Coimbra, 35 para Lisboa e Évora, 36 para Castelo Branco e Santarém e 38 para Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Sindicato dos Trabalhadores da Cerâmica e Construção do Sul exige o rigoroso apuramento de responsabilidades no acidente de trabalho ocorrido nesta segunda-feira na construção da nova Unidade de Saúde Familiar em Abrantes, onde a queda de uma placa de betão causou a morte de 2 trabalhadores. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, este organismo refere que, a juntar a este caso, há a registar, desde o início do ano, várias ocorrências um pouco por todo o país, com muitos casos mortais. Os números são assustadores. Já faleceram 18 trabalhadores da construção em acidentes. No mesmo comunicado, o sindicato questiona qual o papel da autoridade para as condições do trabalho na prevenção e fiscalização deste tipo de atividade num quadro de redução de competências e meios imposto por este governo PSD-CDS. Os meios técnicos e humanos serão os suficientes e adequados, questiona o sindicato. O texto termina a dizer que, a comprovar-se a falta de proteção e segurança, trata-se de um crime que merece a punição adequada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Cerca de 8 dezenas de bombeiros, acompanhados por 17 veículos e 2 meios aéreos, estiveram na localidade de Carril, na União de Freguesias de Serra Junceira, para combater um incêndio que deflagrou ao final da tarde desta terça-feira. Refira-se que aquela zona do concelho de Tomar tem sido das mais fustigadas durante este verão e, novamente, houve registro para uma área considerável de povoamento florestal que foi consumida pelas chamas. Os bombeiros depararam-se com os difíceis acessos para chegar ao fogo propriamente dito, pelo que aqui foi de extrema importância a presença de 2 meios aéreos que deram uma ajuda determinante na extinção do incêndio. Refira-se mesmo que esta ocorrência foi a que mais operacionais envolveu em todo o distrito de Santarém nesta terça-feira. E precisamente o distrito de Santarém registou nesse mesmo dia 5 incêndios. Segundo informações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mais de 200 bombeiros estiveram no terreno para fazer face às respectivas ocorrências no mapa onde a localidade de Carril, como já sublinhámos, acabou por ser palco para a ignição de maiores proporções. Seguiu-se Abrantes, em São Miguel de Rio Torto, que resultou na presença de mais de meia centena de bombeiros, acompanhados por 12 veículos e ainda um meio aéreo. De resto, referência para as ocorrências registadas em Pontevel, Conselho do Cartacho e em Alcanena. Refira-se que nesta quarta-feira o distrito está sob aviso amarelo face ao nível do risco de incêndio.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os candidatos do Partido Socialista pelo Distrito de Santarém já formalizaram oficialmente a entrega da lista que irá concorrer às eleições legislativas de outubro próximo. Vieira da Silva, recorde-se, é o primeiro de um grupo onde o Conselho de Tomar está representado na quarta posição por Hugo Costa, presidente da Conselhia Nabantina e ainda membro da Assembleia Municipal. Em declarações à comunicação social, o antigo ministro explicou ainda que todos têm obrigação de se envolver, a começar pelos autarcas, que são um elo de ligação vital entre o Partido Socialista e as populações.
Bom, hoje foi um dia importante, porque não foi apenas uma formalização burocrática, foi mais do que isso, foi a afirmação da candidatura do Partido Socialista para as eleições de 4 de outubro, com uma lista que é uma lista que eu creio que representa de forma muito legítima, muito credível, aquilo que é a intenção, a vontade, a força, a ambição do Partido Socialista nestas eleições. Uma lista representativa, uma lista forte, uma lista com convicção e com profunda ligação às várias regiões do nosso distrito, ou às várias sub-regiões do nosso distrito. A partir de agora, nós temos como objetivo trabalhar para que, em primeiro lugar, demos um combate à abstenção, um combate àqueles que estão menos empenhados, que podem até muitas vezes não estar de acordo com o rumo que a política portuguesa tem seguido, mas que não se sentem suficientemente mobilizados. Essa é a nossa primeira preocupação, mobilizar o país, mobilizar os ribatejanos, mobilizar as mulheres e os homens do Distrito de Santarém. Temos uma campanha ambiciosa, uma campanha de ideias, uma campanha de causas, uma campanha de propostas e uma campanha que se vai basear numa forte presença em todo o distrito. Nós vamos estar presentes em todos os concelhos, vamos estar presentes com as forças sociais, com as organizações da sociedade civil, com os parceiros, com as empresas, com as organizações do mais variado tipo. Já hoje tivemos um primeiro contacto com o Centro Distrital da Proteção Civil, que foi um contacto, aliás, extremamente importante para nós, para percebermos alguns dos problemas que afetam o nosso distrito, e assim vamos continuar. Hoje foi o primeiro dia do resto desta campanha, que queremos que vá ser uma campanha de informação séria, para que o voto seja um voto informado e para que, como nós esperamos, possamos ter aqui uma vitória séria e uma vitória esclarecedora.
De acordo com a deliberação da Câmara de Tomar, de 3 de agosto último, foi homologada a lista provisória das candidaturas admitidas ao concurso por inscrição para atribuição de habitações municipais na modalidade de arrendamento apoiado. Assim, para efeitos de audiência prévia dos interessados, o processo está disponível para consulta nos serviços de ação social da Unidade de Intervenção Social e Educação. Os interessados poderão fazer a consulta do mesmo nos dias úteis das 9 às 12h30 e das 14 às 16h. Os candidatos que tenham apresentado o pedido poderão reclamar por escrito pelo prazo de 15 dias úteis, contados da data da publicação, nomeadamente sobre os motivos de exclusão, pontuação atribuída ou erro de ordenamento. A reclamação deve ser remetida por escrito à Presidente de Câmara e será sujeita a análise e proposta de decisão final pelo júri de concurso, que será depois submetido à deliberação definitiva do Executivo Municipal. Recorde-se que o concurso destina-se exclusivamente à habitação própria e permanente dos selecionados, de acordo com a tipologia adequada ao número mínimo e máximo de ocupantes, sendo certo que existem 3 habitações, com tipologia T3, destinada a agregados familiares compostos por 3 a 6 pessoas, e uma habitação T2, destinada a agregado familiar composto por 3 a 4 pessoas. Por sua vez, aos candidatos cujos agregados familiares sejam compostos por menos de 3 ou mais de 6 pessoas, não poderá, para já, ser-lhe atribuída qualquer habitação. No entanto, dado que o presente concurso é válido pelo prazo de 1 ano, a contar da abertura do procedimento, caso sejam disponibilizados mais fogos habitacionais, ainda lhes poderá ser atribuída habitação, desde que a tipologia da mesma seja adequada à composição do seu agregado familiar. Depois dos atrasos verificados em 2014 no processo de concessão da apanha da azeitona de um número considerável de oliveiras que são propriedade da Câmara de Tomar, a autarquia aprovou por maioria, já neste mês de agosto, as normas dessa concessão, antecipando-se assim à época da apanha da azeitona que acontece em outubro-novembro. Tendo por base o rendimento e o número de pessoas do agregado familiar, este processo não tem um regulamento sendo aprovado dessa forma, com base em normas internas, facto que mereceu o reparo e voto contra dos vereadores do Partido Social Democrata. João Terreiro defendeu a criação de um regulamento ou então a apresentação de um requerimento a autorizar a apanha por parte dos interessados, documento que seria depois aprovado em reunião do Executivo.
Porque das duas uma, ou fazemos um regulamento concreto sobre a utilização, isto aqui é espaço público e para utilizar, porque estamos aqui a apanhar a azeitona que é da Câmara Municipal de Tomar. Portanto, isto aqui tem eficácia externa, porque quando diz aqui as prioridades de concessão de autorização para a colheita da azeitona são rendimento per capita do agregado familiar e número de pessoas do agregado familiar. Ou seja, nós estamos e depois diz aqui, nos olivais do município. Ou seja, nós aqui estamos a pôr uma condicionante que é... Eu até percebo que isto, um regulamento, implica publicação no Diário da República, implica custos, implica tempo. Mas o que é certo é que tem que ser, Sr. Presidente. É que tem que ser, porque senão, então não há regulamento. Mas esta questão por normas não pode ser feita, porque aqui das duas uma. Ou a pessoa faz um requerimento à Câmara Municipal a pedir autorização para colher a azeitona e vem à reunião de Câmara e então o vereador que tem o pelouro poderá fazer uma informação no sentido... Tendo em conta os vários requerentes, sou do parecer que deverá ser este, porque acho que deve, e então nós na altura decidimos tendo em conta estes critérios. Agora, fazer uma aprovação de normas internas, Sr. Presidente, não é, porque vamos imaginar, uma norma interna, já disse isto várias vezes, uma norma interna para utilizar uma viatura do município. É uma norma interna. Uma norma interna, aí terá que ser até um regulamento horário de trabalho. São questões internas. Agora aqui estamos a sujeitar aqui a questões externas. São bens que são do domínio público. Sendo bens do domínio público e havendo concorrentes que são pessoas externas à Câmara Municipal de Tomar, das duas uma, ou fazemos através de um regulamento que é aprovado. Então aí nem precisa de vir à reunião de Câmara. Portanto, porque isto aqui também não é para vir à reunião de Câmara, é para depois vir decidir no futuro, e não se pode estar a decidir com base em normas de utilização interna.
Verão até domingo. Tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o Conselho do Tomar poderá chegar, nomeadamente nesta quinta-feira, a temperaturas próximas dos 40 graus, sendo que o mercúrio vai continuar acima dos 30 até final da semana. Depois, para o fim de semana, são esperadas algumas nuvens. Aliás, para domingo, ainda segundo as mesmas previsões, nem deverá haver sol, já que está prevista a queda de aguaceiros. O tempo deverá melhorar, ainda que de forma pouco significativa, na semana que se avizinha. A Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, da freguesia de Aceiceira, esteve em destaque na recente edição de Arte Desportivo. Nuno Ferreira, o presidente deste emblema tomarense, deu a conhecer a atualidade do clube, um dia-a-dia marcado pelo vasto programa anual de atividades e de modalidades que são desempenhadas com a carolice de alguém que, e ficou esse lamento, nem sempre vê reconhecido o trabalho em prol da comunidade. O rosto principal da ACR é o hóquei em patins, só que as dificuldades financeiras e a falta de apoio fizeram com que a direção decidisse não avançar com a prática do hóquei sénior nesta temporada. Nuno Ferreira explicou as razões e abordou toda a restante atualidade.
É uma decisão que não foi fácil tomar, são decisões sempre complicadas. Ninguém gosta de cessar neste caso. Estamos a falar dos sénios, porque as restantes atividades mantêm-se, os outros escalões. Foi um bocado difícil, porque a nível monetário as coisas têm, a parte monetária, o fundo de maneio do clube não tem estado nas melhores condições, como todos nós nos queixamos, não sou só eu, os outros clubes também, e daí as verbas também que nos eram atribuídas, principalmente do município, verbas do Instituto do Desporto, que são atribuídas ao município e são distribuídas consoante a candidatura de cada clube e as suas respectivas atividades no âmbito do associativismo. Era verba alguma, essa verba essa que entrava geralmente em fevereiro, março, que nos dava um balãozinho de oxigênio, que nos faz imensa falta, como devem imaginar, e daí o nosso orçamento que tínhamos para este ano para os séniores era um orçamento elevado que nos ia pesar mais nas dívidas e optámos por não fazer. independentemente de tudo, os jogadores tinham, não tinham qualquer tipo de remuneração, trabalhámos honestamente, sempre até o último jogo, fizemos, desempenhámos o nosso papel, respeitámos o nome do ACR. Indiscutivelmente que eu nunca, como sabe, nunca pedi grandes resultados aos meus jogadores, os quais estou muito grato pelo aquilo que desempenharam, pessoas excepcionais, com amor muito grande ao clube e com paixão.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Rua de São João, uma das mais emblemáticas da cidade de Tomar, irá ser palco em duas sextas-feiras consecutivas, já nesta que se avizinha, dia 21, e na próxima, no dia 28, para outras tantas ações que visam dinamizar aquela artéria e o comércio local, sendo que o objetivo passa por chamar o maior número de pessoas possível, à semelhança do que aconteceu em junho último, altura em que a Rua de São João foi palco para os Santos Populares e ainda para a atuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvio Beira. Desta feita, nesta sexta-feira, o fado irá estar em destaque com a atuação de Joana Cota a partir das 20 horas. No dia 28, por sua vez, haverá registro para a presença de quadros etnográficos numa ação que irá contar com projetores num ambiente cativante e acolhedor. Anabela Santos, o rosto da organização deste conjunto de eventos, perspectivou aquilo que está em causa em declarações à ERTS.
Na Rua de São João, ali junto, mesmo de fronte do restaurante siciliano, vai haver fados com a Joana Cota, portanto todas as pessoas podem assistir. Quem vai jantar, janta normal com a carta normal do restaurante e ouve os fados e passa um bocadinho da noite alegre. Que aquela rua é um pouco interior e há pouco movimento e animação e é nestas festas de verão e que temos tantos visitantes para dar um bocadinho de vida ali à rua, para a Rua de São João ficar mais alegre e mais movimentada.
Vou recuar então a essa organização que reuniu a presença do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvio Beira. Foi uma aposta ganha?
Sim, foi uma aposta ganha, foi muito bom. As pessoas gostaram muito e que gostavam que se repetisse. É por isso que vamos apostar no dia 28. E nesta altura, portanto, quando foi no 20 de junho, foi durante o dia. Agora vai ser à noite, com projetores. Vai ser diferente, mas vai ser uma oferta para as pessoas que ficaram com pena de não voltar a ver, para poderem mais uma vez ver e, portanto, colaborarem também, participarem. Vai haver bailarico e os quadros etnográficos e vai haver ali alegria na rua, que é o que nós precisamos.
Quem teve a oportunidade para visitar essa realização anterior, agora vai encontrar diferenças no dia 28, é isso?
Claro, porque vai ser outros quadros etnográficos. Vai ser, portanto, um cenário à noite é diferente, com os projetores vai ser diferente.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte vai conhecer o montante dos fundos comunitários que lhe vão ser atribuídos no âmbito do quadro 2020. O processo está na fase final, com a credenciação dos grupos de ação local e, de acordo com Jorge Rodrigues, coordenador local da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, só para setembro ou outubro é que serão abertos os concursos para as candidaturas dos promotores de projetos a financiamento. Há, no entanto, já uma certeza, os fundos a disponibilizar serão menores do que no anterior quadro comunitário.
Nós estamos na fase final da credenciação das associações de desenvolvimento local para a implementação do DLDC. Até dia 21 estão a decorrer as candidaturas de atribuição das verbas e montantes para cada grupo de ação local. A reunião da ADN vai decorrer precisamente hoje, para definirem quais são os montantes que vamos ter disponíveis até 2020. Neste momento, há cerca de 2 anos que já não conseguimos abrir concursos para estes pequenos projetos de investimento, porque acabou o SP3, o último concurso do Subprograma 3 anterior foi em 2013, e portanto temos obviamente muita vontade dos promotores de investir. Já temos mais de 130 pedidos de informação para enquadramento de novos projetos e aguardamos realmente a fase final desta credenciação. A informação que existe é que no dia 28 vai ser fechada esta segunda fase do concurso das associações, depois terá assinatura formal do contrato de financiamento e esperamos muito em breve será setembro, outubro, abrir o concurso. Temos a ter este ano uma época de candidaturas para os nossos promotores, que, como disse há pouco, estão há 2 anos à espera de financiamento para este tipo de projeto. Nós, na nossa candidatura, pedimos o equivalente ao que tivemos no anterior período de programação, cerca de 11 milhões de euros de despesa pública, mas, ao que parece, vai existir menos verba. Vamos precisamente ter a reunião hoje, mas parece que este período de programação vai ter menos verba disponível para as associações. Portanto, estamos a aguardar. Como digo, fizemos o nosso pedido de 11 milhões de euros de despesa pública, mas parece que vamos ter um pouco menos. Julgo que em breve teremos realmente essa informação concreta.
Foi estabelecido também que o grosso do investimento irá para o apoio de projetos na área da agricultura, mas haverá apoios para o emprego e para as microempresas, ficando de fora destes os apoios à área social.
Vamos ter mais intervenção na área da agricultura, portanto vamos financiar pequenos investimentos agrícolas, até 25 mil euros. Vamos financiar investimentos na transformação e comercialização de produtos agroalimentares, até 200 mil euros. Depois vamos continuar o apoio na diversificação das atividades da exploração agrícola, e a diversificação pode ser dos diversos tipos de turismo, de pontos de venda de produtos locais. Podemos ter vários modelos de diversificação. Vamos apoiar a promoção dos produtos locais, circuitos curtos de comercialização. E depois vamos ter o apoio novo do FEDER e do Fundo Social Europeu, através do Plano Operacional do Centro, que vai apoiar as microempresas, o emprego, o autoemprego. Vamos ter estas linhas. De fora vai ficar o apoio que tínhamos à área social, e estamos a tentar ainda conseguir algum apoio ao associativismo, mas neste momento também tem alguma dificuldade. Foi as opções dos organismos da tutela. Então, no nosso caso, a CCDR do Centro incluiu poucas elegibilidades. No caso do Alentejo e do Norte, há mais possibilidades de financiamento em outras áreas. No caso do Ministério da Agricultura, houve um encaminhamento das verbas do FEADER, as verbas agrícolas, mais para projetos de agricultura. E, portanto, os outros tipos de projetos vão ter enquadramento noutros fundos, mas a opção nacional foi para dirigir os fundos chamados fundos do IDET para esta tipologia de apoio de projeto.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.